Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, em uma entrevista recente, perguntaram-me a respeito da situação dos serviços básicos prestados à nossa população. Infelizmente, as ruas tem manifestado e tem dito o quão precisamos melhorar. A situação da saúde pública, por exemplo, da educação, da segurança, não é nada boa, presidente. Infelizmente, no meu estado de Sergipe, não é nada diferente. A situação é muito ruim. E o que está acontecendo para que estejamos em uma situação onde a sensação de insegurança seja tão grande? Inúmeros são os estudiosos do direito e de outras áreas que apontam a educação ou a má qualidade dela como a principal causa de situação em que o país se encontra ou no que se refere à segurança pública, especialmente. Acredito que talvez o cerne da questão esteja relacionado à falta de investimento, tanto na área da questão dos recursos humanos, como na necessidade de qualificar esses recursos humanos, como na própria estrutura do que diz respeito à educação pública em todo o país. Exemplos? Temos bons exemplos? Temos pelo mundo. Cito aqui um, a Finlândia, que em poucos anos conseguiu realmente sair de uma situação relativamente ruim na educação e em menos de 10 anos. Chegou à situação extremamente boa, ou ótima, ou quase ótima, que levou aquele país como o melhor sistema educacional de todo o planeta atualmente. Segredo para isso, priorizar três áreas. Primeiro, uma política de recursos humanos, que qualifique, que remunere justamente todos os profissionais envolvidos com a educação. Segundo, é preciso ter uma estrutura adequada, ter uma estrutura preparada para que todos os professores, educadores e alunos estejam em um ambiente extremamente sadio e propício para serem educados, para que possam ali aprender realmente aquilo que os mestres ensinam. Então, senhor presidente, remunerar esses profissionais, qualificá-los e ter uma estrutura é o segredo para que tenhamos uma educação muito melhor. Para se ter uma ideia do que foi a qualidade do ensino público em Sergipe, por exemplo, citarei apenas um exemplo. Um dos mais brilhantes juristas brasileiros da atualidade, o sergipano Carlos Aires Brito, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, estudou em uma escola pública. E poderia citar várias outras pessoas que se destacaram na sociedade brasileira e sergipana, onde suas atuações profissionais estudaram em escolas públicas. Infelizmente, nos últimos anos, a situação em que se encontra o ensino público no nosso país precisa melhorar e é extremamente preocupante. Verdade que investimentos têm sido feitos, mas é preciso investir cada vez mais. Em Sergipe, temos muitas das escolas do nosso estado com um dos piores índices do INDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Em contrapartida, temos no estado o Colégio da Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, que foi a nona mais bem colocada no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica entre as escolas públicas de todo o país, no que se refere ao ensino do sexto ao nono ano do ensino fundamental bem qualificado. Senhoras senadoras, senhores senadores, o que faz com que, no mesmo estado, um estado pequeno como Sergipe, tenhamos uma disparidade tão grande? A mim, o que parece é que, provavelmente, a questão está no modelo de gestão, na qualificação e na remuneração justa de todos os profissionais e no investimento, lógico, da infraestrutura. Não há segredo. Isso já tem sido demonstrado em experiência em todo mundo, como já citei. Bom, mas, de fato, se tivermos um sistema educacional eficiente, com a formação de cidadãos críticos e preparados para o ingresso em uma universidade ou no mercado de trabalho, certamente teremos uma sociedade menos violenta. A questão da insegurança pública é grave em Sergipe e em todo o país. Em uma das últimas edições do programa Fantástico da Rede Globo, foi veiculada uma matéria sobre o aumento assustador do número de latrocínios, roubo seguido de morte, no estado de São Paulo, por exemplo. Segundo a reportagem, números da Secretaria de Segurança Pública mostram que ocorre um roubo a cada 2 minutos, senhor presidente. Pasmo. E, em média, na capital, uma pessoa foi morta por ladrões a cada 2 dias. Mais do que muitas e muitas guerras, mundo afora. O aumento de 44% em comparação com 5 primeiros meses de 2012. Mas a violência urbana, que há algum tempo já era concentrada nos grandes centros, hoje espalhou-se por todas as cidades brasileiras, sem exceção, independente do porte. É assustadora e extremamente preocupante. Senhor presidente, os números da violência em Sergipe não ficam atrás. Os dados sobre os crimes violentos letais internacionais, a CVLI, que engloba homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, aumentou de 667 em 2010 para 708 em 2012, fazendo com que o Estado se tornasse o 6º mais violento do país. Infelizmente, centenas e centenas de famílias são dilaceradas, são destruídas anualmente no nosso Estado. Ou seja, de 33,9 por 100 mil habitantes são assassinados em Sergipe. E dizem os especialistas também que os primeiros dados deste ano apontam que talvez, infelizmente, esse número passe da casa do 1.000 mortes em 2013. Tomara que isso não aconteça, senhor presidente. Tomara que isso não aconteça. Contudo, os números relacionados a outros tipos de crimes não são menos preocupantes. Apenas para citar alguns exemplos, em 2010 houve 2 roubos a banco. Em 2012 foram 14. O roubo de veículos aumentou em 53%. Roubos, 33,34%. Estupro, 11,3%. Em contrapartidas, os investimentos em segurança pública sofreram uma redução de 3,8%. É de concluir que a violência social no Brasil está em uma onda crescente, infelizmente. Destacam-se desde os mais graves crimes, como o homicídio, até um simples acidente de trânsito, passando pelos furtos, roubos, contrabando, descaminhos, bullying, falsificação de documentos, produtos diversos de tráfico de drogas e de armas, à corrupção, ao tráfico de seres humanos, enfim. Uma lista enorme, infelizmente. Enfim, senhor presidente, esses dados nos apavoram. Por mais que o Brasil desenvolva ações públicas de combate à violência social, essa continua crescendo. Há necessidade de aprimorarmos o sistema de segurança pública, bem como na forma de prover a educação no nosso país. O conjunto dessas mudanças, senhor presidente, certamente será o grande propulsor da segurança que todos nós precisamos, merecemos e carecemos. Mas os problemas não param por aí. Um outro fator que nos tem preocupado, sobremaneira, ao longo dos anos, e cada vez mais preocupante, é a questão que envolve a saúde pública no nosso país. Sobretudo pela complexidade da questão, que vai do financiamento para a saúde até a falta de condições mínimas de trabalho para os profissionais que militam, que trabalham, que se dedicam, que se abnegam a procurar salvar vidas, a evitar sofrimentos. Ontem, participei de uma audiência na presidência daqui, desta casa, do Senado, com os representantes do Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública. Na ocasião, foram entregues quase 2 milhões de assinaturas, com o objetivo de garantir a tramitação do projeto de lei de iniciativa popular, que garante o repasse integral, efetivo, de 10% da receita corrente bruta da União para o SUS. Isso é justo, senhor presidente. Os municípios, os estados têm um percentual. Foi adotado o princípio da percentualidade. Infelizmente, a mãe União não tem um princípio. Para ela, não foi adotado o princípio da percentualidade ainda. conto e creio e acredito na sensibilidade da presidente Dilma para isso. Senhor presidente, essa é uma iniciativa que tem o nosso total apoio, porque é uma necessidade. Não há vidas dignas se não há saúde, senhor presidente. Uma pesquisa recente, encomendada pela CNI e realizada pelo IBOP, demonstra que 95% dos entrevistados reconhecem a importância e a necessidade de se destinar mais recursos para a saúde. Senhor presidente, a questão da saúde passa por um financiamento mais justo. É investimento, não é gasto. É investimento, mais recursos, uma política de recursos humanos. Neste momento, o Ministério da Saúde, através da medida provisória 621, está promovendo o mais médico. Eu diria que é preciso não só o mais médico, mas é preciso também o mais saúde, onde realmente reconheça todos os profissionais da saúde, aqueles que trabalham com a saúde, que valorize esses profissionais, que fixe esses profissionais, seja no posto de saúde, seja no pronto-socorro, seja no hospital, como já tivemos, senhor presidente, como já tivemos no passado em algumas situações. Ser um médico do CESP, por exemplo, lá atrás, ou da SUCAM, era passar no excelente concurso público, e ele só seria profissional naquela área. Por que não realmente adotarmos uma medida como essa, reconhecendo o profissional somente do SUS, ou que se dedica ou que se abnegue no SUS, dando a esses profissionais uma condição digna de trabalho, mas também procurando valorizado, seja pela qualificação ou por uma remuneração justa. Não só para médicos, todos os profissionais da saúde, ou seja, uma política de recursos humanos, mas que saia realmente da mãe nação, do governo federal, essa iniciativa. Então, senhor presidente, como dizia, entretanto, 82% desses entrevistados defendem que os recursos adicionais possam ser conseguidos se o governo acabar com os diversos desperdícios. É preciso se investir com qualidade. Contudo, o que fica evidente é a percepção de que uma iniciativa desta, como esta, de parcela da nossa população, uma parcela expressiva, entende a necessidade de maiores investimentos na saúde. Senhor presidente, outro aspecto que me chamou a atenção nessa pesquisa foi o número de cidadãos brasileiros que classificam o serviço de saúde pública no país como ruim ou ainda péssimo. 61%, senhor presidente. 85% dos entrevistados não perceberam avanço no sistema público de saúde nos últimos anos. Portanto, aponta para uma maior necessidade de investimentos. As pesquisas seguem, senhor presidente, e ela é bastante ampla. Entretanto, mais um aspecto abordado, bastante atual, é o que diz respeito à questão do número de médicos. É verdade, precisamos de levar médicos para todos os cantos desse país, mas levá-los com condições dignas de trabalho, levá-los com a remuneração. E não só médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, dos diversos profissionais das diversas categorias. O médico sozinho, senhor presidente, muitas vezes não pode fazer muita coisa, não. É preciso a parceria e as mãos de muitos outros profissionais que compõem a área da saúde. Cito exemplos, agentes de saúde, um grupo de profissionais abnegados que conhecem todas as famílias desse país e que devem conhecer. A pesquisa, senhor presidente, ainda aponta que 57% dos entrevistados consideram que o aumento do número de médicos é uma das principais, é verdade, que poderá contribuir, mas é preciso distribuí-los e também criar critérios para fixá-los de maneira justa e correta, não só o médico, mas todos os profissionais da saúde, como aqui já disse. A situação da saúde em Sergipe, senhor presidente, não é nada diferente, ou às vezes pior, do que muitos outros cantos do nosso país. Lembra um estado de coma profundo. É preciso construir uma política de recurso humano que valorize os profissionais, não só o médico, todos os profissionais, o enfermeiro, o assistente social, o agente de saúde, o agente de endemia, o psicólogo, enfim, todos os profissionais. Eles devem ter estabilidade e condições justas de trabalho. E, senhor presidente, para finalizar, quero aqui fazer um apelo a uma outra situação que a gente vive no nosso país. É a questão das empresas operadoras de telefonia. Elas muitas vezes só estão onde simplesmente parece que interessam. Gostaria de dizer que apresentei um ofício solicitando, apelando, uma reunião com o presidente de operadora celular em Sergipe, solicitando a instalação de uma base num das maiores bairros ou povoados do nosso estado, a Colônia 13, lá no município de Lagarto. Colônia 13 é um povoado do município de Lagarto, mas com certeza maior do que muitas outras cidades do nosso estado. E por incrível que pareça, essas empresas esqueceram e absolutamente nada lá instalaram. A ampliação do sinal é uma necessidade para dar uma condição melhor a todos aqueles moradores. Temos na região agreste do estado um grande contingente populacional, além de ser um importante polo econômico do nosso estado. E, por isso, precisamos melhorar esse serviço de telefonia. E, como não, senhor presidente, muitas vezes a gente liga ou tem que ligar diversas vezes. O governo tem que estar prestando atenção a isso, talvez fazer uma fiscalização e fazer uma cobrança maior a essas empresas que, com certeza, têm lucros exorbitantes ano a ano, mas tem que prestar um serviço de qualidade e não pode tratar de maneira desigual a todos, a toda a nossa população e a nossa gente. Então fica aqui o apelo para que essas empresas e os órgãos de fiscalização lembrem lá da Colônia 13, no município de Lagarto, no estado de Sergipe, senhor presidente. Parece um assunto extremamente pequeno, mas é importante para aquela comunidade que já sofre com isso e parece até uma discriminação e um esquecimento por parte dessas empresas, senhor presidente. Muito obrigado.